Fala pessoal, sejam bem-vindos aí para o segundo episódio do nosso podcast Contra o Outlaw, podcast dedicado aí a discutir direito digital, inovação e outros assuntos. Eu sou o professor Rafael Schaier e conosco aqui mais uma vez os doutores Anthony Gama, Luísa Facim e Luiz Bino. Hoje com um tema aí bem controvertido, uma situação aí que pegou de surpresa bastante gente, já que motivou inclusive uma mudança, né, do nome do Facebook, que agora empresarialmente se chama Meta. E está se chamando Meta por causa do tal do metaverso. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
Salve pessoal, estamos aqui mais uma vez. Chegamos ao segundo episódio, hein? Quem diria? E hoje esse tema aqui vai dar o que falar. Tem muita coisa muito interessante, muita polêmica e muita curiosidade. Bora lá.
Fala pessoal, tudo bem? Luiz Bino aqui. Vamos para mais um episódio do nosso Control Outlaw, o melhor podcast de direito digital.
Oi, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Control Outlaw. O episódio de hoje é fabuloso, foi muito pedido nas nossas redes sociais. A gente vai falar sobre o metaverso. Que raio que é esse tal de metaverso? A palavra vem da ficção científica e se refere ao universo digital, construído acima e em paralelo à realidade em que a gente vive. Basicamente, uma convergência do mundo virtual e do mundo físico. Para quem joga videogame, já se sente em casa. Bem-vindos ao Control Outlaw.
Eu ia perguntar isso mesmo para vocês. Para quem joga online, para quem conhece jogos eletrônicos, MMOs principalmente, a ideia do metaverso, assim, é bem familiar, né?
Sim.
Agora, a questão é que ele traz um aprofundamento maior, ele traz uma imersão maior. Vocês têm como explicar isso aí para o pessoal que está ouvindo a gente de uma forma mais simples?
Cara, é o seguinte, o metaverso para jogos, ele já vem sendo explorado não dessa forma que está sendo colocada hoje para nós, né? Mas se você pega, por exemplo, um jogo que é muito, muito famoso e muito comum, que é o Fortnite. O Fortnite já tem, por exemplo, ações de marcas que usam o universo do Fortnite para fazer a sua divulgação. Tem versões de GTA, por exemplo, que o cara consegue fazer publicidade da sua marca em outdoor dentro do GTA, dentro do mundo ali do jogo, né? Outro exemplo, o próprio Mark Zuckerberg, quando ele foi anunciar o Meta, ele falou da Rockstar lançar GTA San Andreas para essa realidade virtual. Então tá muito alinhado, principalmente com jogos, né, isso daí.
Você falou isso, você me lembrou duas situações. A gente teve há muito tempo atrás o Second Life, que, ao meu ver, foi uma das primeiras, se não a primeira proposta de um metaverso em larga escala. Até o nome, né? Second Life, uma segunda vida. Eles queriam que você desenvolvesse uma vida paralela no ambiente digital, inclusive com a possibilidade de comprar imóveis, fazer festas, etc. E essa questão que você levantou também de usar espaços digitais para publicidade. A gente não pode esquecer, a primeira campanha presidencial do Obama, ele usou outdoors dentro de jogos eletrônicos. Tinha um jogo de corrida, não me lembro qual era o jogo de corrida, mas que tinha outdoors com a campanha do Obama dentro do jogo. E o pessoal jogava e via lá a campanha dele e tudo mais.
Yes, we can.
Yes, we can.
Essa questão do metaverso é colocar o virtual na nossa vida. E realmente, essa questão dos games, para quem é dos games, já tem essa noção. Podemos até falar, vamos falar mais um aqui, The Sims. Mas o que estão querendo trazer hoje para o metaverso, eu até já vejo como uma nova função. Eles já querem entrar de uma outra forma. Agora não é mais para você estar lá no game, tendo sua vida agora. Realmente aquela questão de estar tudo conectado, vamos assim dizer. Porque esse ambiente virtual, realmente para fazer tudo, fazer negociações, ter valor financeiro, ter marketing,
O foco é
ter.
comercial.
Exatamente. ter, além da convivência social, ter uma questão mais de trazer para a vida das pessoas, tornar cada vez mais o virtual a vida.
É porque mistura os dois, se o seu objetivo...
Exatamente isso.
É, a gente vai ter que criar uma nova palavra, mas se ele é... Talvez a nova palavra seja o metaverso. Está misturando virtual com real. Não,
e tanto que uma grande...
O prefixo meta, gramaticalmente falando, ele representa algo que você almeja. Então, o metaverso, na verdade, se a gente for fazer uma análise etimológica da palavra, é o universo que você idealiza. É um universo que você quer alcançar, na verdade. Então, acho que o produto que eles tentam vender mais no metaverso é a ideia de que você pode ser quem você quiser.
Exatamente, concordo.
A jogada de marketing dá muito certo, porque o que que é o, qual que é o principal concorrente do metaverso? É a vida real.
É lá.
A vida real é uma bela
ideia. Lá é a ideia de que o que você não conseguiu na vida, nossa vida real, você vai conseguir nesse novo universo desejado. Lá você consegue ser quem você quiser. Mas a questão veio até justamente desse negócio de realidade virtual. Volta uns 10 anos atrás, era um hype incrível em cima desse negócio de realidade virtual, os óculos lá e tal. Só que agora já está em outro patamar, uma questão de realmente estarmos dentro disso. Não é mais colocar um óculos e ver um negócio mal feito.
É, vocês acham que o Mark Zuckerberg ele tirou essa ideia desse hype? Da onde será que veio?
Eu acho que o Anthony matou a questão já. Ele enxergou um potencial econômico muito grande, disparado inicialmente pelo crescente mercado de conteúdos adicionais no ambiente de jogos eletrônicos. As famosas loot boxes e os famosos DLCs, que são os downloadable contents, os conteúdos que você baixa, sabe? Se você tem um mercado hoje já super estabelecido para compra de dados para jogos eletrônicos, e se você percebe hoje em jogos como Fortnite um espaço que permite, por exemplo, a venda de ingressos para assistir shows dentro de um ambiente digital, no conforto da sua casa, ele deve ter sacado a pegada econômica que tem no, em torno do metaverso. E como o Facebook hoje ele já se propõe a ser uma internet dentro da internet, obviamente ele já vai querer desbravar esse caminho aí para poder trazer as empresas para dentro do universo que ele está criando e, a partir daí, controlar os negócios e, quem sabe, até uma economia nova que possa nascer disso daí.
Não só uma economia nova, mas toda uma gama de relações sociais e jurídicas muito nova, né? Então, é como se a gente tivesse tido, historicamente, aí nos últimos anos, uma série de camadas, né? Veio blockchain, banco de dados imutável para armazenar informações, os tais dos NFTs, essas loot boxes dos jogos, e aí, então... veio a popularidade desse universo virtual, onde a gente poderia quase que pegar essas fronteiras entre o virtual e o real e deixá-las mais para cá ou mais para lá, conforme a nossa vontade, né? Então, no metaverso, as pessoas iriam interagir, transacionar, comprar coisas, ter relacionamentos, construir coisas, empresas, vídeo Minecraft, quem nunca jogou Minecraft, criar propriedade intelectual, o que gera uma coisa muito... mas também gera um problemão, por exemplo, de quem vai ser o dinheiro, de quem vai ser a patente, se você cria algo dentro do metaverso, né? Você pode criar problemas de direito autoral, etc. E grande prova da transformação dessas interações relacionais, eu acho que o Tonho vai saber disso, é o fato dos chineses terem gastado mais de 400 milhões de dólares com relações virtuais com robôs, a partir de inteligência artificial. Então, quer dizer, até o meio do ano, 420 milhões de dólares só em relações virtuais com robôs. A gente não está falando de outros tipos de comerciais dentro desse universo virtual, que seria o metaverso, né? Então, de fato, é uma next level, uma próxima fase da internet que, claro, falta muita coisa ainda para ficar o que eu acho que o Zuckerberg gostaria que ficasse, o que ele demonstra que gostaria que ficasse. Mas as pessoas já estão interagindo, já existe uma gama de acessórios para possibilitar que tenha essa, eu não vou dizer segunda vida, porque é uma vida dentro da sua vida, né? As pessoas colocam um par de óculos, uma lente de contato, um fone de ouvido, um implante ou qualquer aparelho que coloque ela dentro do universo virtual, pá, ela já está no metaverso. Então, eu estou aqui na minha sala, no meu escritório, mas se eu coloco um óculos de realidade aumentada, eu estou dentro da realidade virtual, mas meu corpo está aqui no mundo físico, né?
Ó, esse exemplo que você deu, de você estar na sua casa e estar em outro lugar, tem um filme do
Bruce Willis.
Substitutos. Substitutos, acho que é o nome.
Substitutos. Cara, é um filme muito bom. E é exatamente isso. Os caras estão com o Avatar. Aí tá lá depois, dando um belo de um spoiler, o Bruce Willis todo meninão no seu Avatar, mas na vida real ele tá um belo de um senhor acabado.
Nossa, tem um episódio, salvo engano, de Black Mirror, que os caras são hétero na vida real, né? E eles se conectam para jogar videogame. Só que quando eles se conectam, é uma imagem feminina. E eles se, assim, eles mantêm relações no jogo. E eles acabam ficando viciados. Só que eles não querem manter relações fisicamente no mundo que não é virtual. Só que no mundo virtual, eles, nossa, ficam ensandecidos. E a discussão é em torno disso. Será que é ético? Será que é traição? Será que o cara que é casado e está mantendo relações sexuais com o cara dentro de um jogo de videogame através do seu avatar, ele está cometendo um ato de traição? Olha quanta coisa vai surgir, quantos problemas jurídicos a gente vai ter.
Em jogos, por exemplo, hoje você tem, depois do anúncio do Facebook, cara, um monte de gente começou também a investir em cima disso. E a gente pega lá Sandbox, que é um jogo em blockchain. A Sandbox captou 93 milhões de dólares com a SoftBank, somente falando desse investimento que eles vão fazer para o metaverso, entendeu? Você tem ideia, lá nesse jogo, eu não joguei ainda, mas eu acompanhei um pouco. Você compra terreno, você faz interações ali, então você consegue comprar terrenos nos jogos. E para vocês terem ideia, eu fui ver quem que já comprou. Snoop Dogg comprou, Atari comprou terreno, a Binance, que é a, não sei se é corretora ou é uma corretora, né? É uma exchange de criptomoedas. E, pasmem, os gêmeos Winklevoss, que brigaram lá com o Mark Zuckerberg no começo do Facebook. Então, eles têm terreno. Você tem ideia como que... Imagina isso depois chegando no nosso mundo jurídico. Você tem que discutir um inventário de um terreno digital.
Você tocou nesse assunto, eu posso falar um caso aqui?
Pode, claro.
Tem um MMO. MMO, para quem não sabe, é um Massive Multiplayer Online Game. É um jogo online massivo para milhões de pessoas simultâneas. Tem um MMO bem antigo chamado Entropia, que é um MMO de universo virtual. É um universo que você explora esse universo e você pode adquirir estações espaciais, planetas, etc. Os três itens virtuais mais caros da história foram comprados nesse jogo. E assim, é uma espécie de um proto-metaverso. É um metaverso na fase inicial, vamos colocar assim. Uhum. Só para vocês terem noção do que eu estou falando. O terceiro item mais caro já negociado na história era uma estação espacial dentro desse jogo chamado Crystal Palace, o Palácio de Cristal. Ela foi vendida dentro do jogo por dinheiro real. 330 mil dólares. E eu estou falando só do terceiro colocado, tá?
Minha nossa.
O segundo colocado foi um clube que ficava num planeta, uma boate virtual num planeta, chamado Clube Never Die. Esse clube, ele foi vendido por 635 mil dólares. porque ele permitia que o proprietário pudesse cobrar em dinheiro real a entrada das pessoas nesse clube. E por ser um clube exclusivo, acredite, as pessoas pagavam para ir nele. O item virtual mais caro já vendido em um jogo foi um planeta inteiro, o planeta Calypso, também nesse MMO, Entropia. É um planeta que tem itens exclusivos que só podem ser minerados lá. Você só consegue minerar determinados elementos nesse planeta. O dono do planeta, ele controla quem pode ou não entrar com um pedágio. Esse planeta foi vendido pela bagatela de 6 milhões de dólares. E isso a gente está falando de um jogo relativamente antigo. Imagina o potencial econômico que a gente vai ter agora com empresas entrando maciçamente em uma ideia de metaverso. O volume em vendas e economia que vai ser gerado nesses espaços digitais.
Só fazer uma observação aqui off do negócio. Essa questão que você colocou aí, esse ranking de valor, é desse jogo, né?
Não é do... Não. É do mundo. São os itens mais caros do mundo.
Até hoje?
Até hoje. Peguei essa lista publicada em maio de 2021.
Nossa. E agora com a questão das blockchains, dos NFTs, deu uma bagunçada, não sei que nem... que eu mandei lá 50 milhões de dólares. E isso aí já é de uma pessoa, um ser humano, já comprou isso aí. O nome do sujeito ali é Odin.
Eu vi um jogo também, que eu estava pesquisando também, que, se eu não me engano, acho que é o Roblox. O Roblox abriu o IPO, né? Vocês sabem.
O Roblox é como se fosse um metaverso.
Abriu IPO.
É mais um jogo de NFT.
Qual que é, então, Anthony, você vai saber? O jogo que tem uma moeda própria e essa moeda do jogo cresceu 330%.
Na verdade, tem que ver qual que cresceu, porque a ideia desse jogo, cada jogo tem a sua moeda própria. Por exemplo, o Axie Infinity, ele tem duas moedas, o AXS e o SLP. O AXS é uma moeda que cresceu muito, vou colocar em reais aqui. Ela custava 40, 20 reais, hoje em dia uma custa 800, aproximadamente. Um outro o jogo aqui, Mirror, ou Mira. Você minera a moeda, um item lá que chama Dark Steel. Esse Dark Steel você troca por Draco. Esse Draco também é a moeda, ela tem um valor. Hoje ela está custando 1,7 dólares. Cada jogo, cada NFT tem o seu. Por exemplo, CryptoPlanes, que hoje é um jogo de grande volume também, moeda chama Cepan. Cada um está custando ali seus 16, 18 reais. Então, essa que é a questão. Sempre que eles lançam esses jogos, já vem acompanhado de uma moeda e o jogo valoriza quando essa moeda ela ganha poder e consegue entrar nas corretoras. Porque às vezes tem a moeda lá, mas não é simples de comprar.
Do metaverso, quem é mais próximo disso é a Roblox, né? E que qualquer criança conhece. E explicando o que é o Roblox, é uma multiplataforma, simulação do multiverso, que permite que os jogadores criem seus próprios mundos virtuais. Tem 500 mil criadores de experiência e 700 milhões de usuários ativos mensais. E é a grande sacada, né, das empresas de videogame. E, bom, hoje em dia ninguém tem dúvida que a referência é o tal do Fortnite. Mas só para explicar para as mães que estão ouvindo, que não tem noção dos jogos, quando seu filho de 10, 12 anos chega e fala: "Ah, mãe, eu posso comprar tal coisa no jogo, me dá dinheiro, me dá seu cartão de crédito, ah, para quê? Ah, porque eu quero que meu avatar tenha uma roupinha melhor." Tudo isso é o comércio que está acontecendo dentro do multiverso. E aproveitando aqui que o Shire deixa que ele é idoso, o ABBA vai fazer um show em 2022 e, para esconder as rugas dos integrantes, eles vão usar umas roupinhas e fazer seus avatares. Se apresentar em forma de avatar. Isso é muito maravilhoso.
A Luísa fala da idade do Shaya, mas eu duvido que o Shaya chamaria de roupinha, o que a gente chama de skin.
É verdade, é verdade.
Eles não sabem.
E fique registrado para todos ouvirem que a idosa da Luísa chamou uma skin de roupinha.
Eu estava traduzindo para as mães.
Aham. Então, o que nos chama a atenção são dois pontos. A gente viu que a ideia do metaverso ela gira em torno de uma proposta econômica e a gente vê que realmente essa proposta econômica está no sentido de permitir que as pessoas amealhem um patrimônio virtual com dinheiro real. E isso a gente viu que vai criar aí uma certa confusão jurídica, né? Não só por conta de alguns pontos que a Lu bem levantou, mas eu já fico pensando também questões relacionadas, por exemplo, a inventário e herança. Aí o sujeito morre, para quem que vai? Mas nós vamos falar isso numa oportunidade correta. Essa questão do patrimônio dentro do metaverso, será que o pessoal vai começar, com a tecnologia do blockchain por trás, obviamente, vai começar a criar uma nova economia que a gente tem que estar atento? E quais seriam os alertas que a gente poderia dar agora com relação a essas promessas de ganho fácil aí para o pessoal ficar ligado?
Vamos colocar aqui nessa questão jurídica que é muito interessante. Esse metaverso permite ter ganhos, gastos também, negociações em geral, que aqui no que nós conhecemos tem toda uma base jurídica, contrato, segurança, responsabilidade, obrigações e deveres. Agora, dentro do metaverso, coloca, por exemplo, um patrimônio. Vamos no mais simples. Você vai declarar um imposto de renda. Já dá um conflito. Teoricamente, aqui, não vamos aprofundar muito, né? Mas hoje, acredito que só estão colocando, declarando. Isso aí também falando no Brasil, né? Cada país tem a sua. Mas no Brasil, só estão declarando o que sai do metaverso e vem para o nosso mundo real. Por exemplo, você tem um NFT, ele aumentou 500% o valor dele, você vendeu isso aí e sacou o dinheiro para sua conta corrente normal, em reais, esse dinheiro tem que ser declarado, ele veio de algum lugar. Então, isso é uma questão muito interessante de dar para fazer muito dinheiro ou muito gasto, gerar muitas obrigações e responsabilidades nesse metaverso. E essa é uma questão assim, que ok, tem solução. Mas e as outras, como é que ficam? E eu levanto até outro ponto muito interessante. Aqui no nosso mundo real, dá algum problema, algum crime, algo do gênero, é básico. Ou liga para a polícia ou para o Batman, não tem outra solução. Mas no metaverso, quem é a polícia e o Batman? Quem
você provavelmente vai chamar? É um guri de 10 anos.
Exatamente. Essa é uma questão muito complexa, porque a partir do momento que você coloca muita responsabilidade, obrigações em um âmbito universal, porque no metaverso não é os Estados Unidos que manda, não é o Brasil, não é a lei local, etc. e tal.
É uma empresa privada.
Exatamente. Então, é complexo analisar essa questão jurídica. Se essa empresa privada estiver num paraíso fiscal totalmente aleatório?
É, senhores.
Isso se ela existir de forma física, né?
Exatamente. Esse já é o começo do negócio. Se existir fisicamente. Então, quando você coloca isso no básico do jurídico, que a partir do momento que você tem patrimônio digital, alguém pode pegar esse seu patrimônio. E aí, você vai chorar para quem? Porque no começo, hoje, acontece muito. Esse é até uma questão das criptomoedas. Normalmente, uma criptomoeda, para você trocar ela, de explicar de forma simples aqui, você tem que usar as exchanges. São muito semelhantes ao que nós conhecemos como casa de câmbio. Muitas pessoas deixam seu dinheiro nessas exchanges. Existem as grandes, famosas, etc. e tal, mas também existem as meia-boca. Se você deixar numa meia-boca, ela sofreu uma invasão hacker. E esse hacker pegar tudo que tem lá de criptomoeda, e essa empresa, uma empresa fantasma, vamos assim dizer, cadê seu dinheiro? Foi embora? Perdeu? Como que fica? É muito complexa essa questão. Óbvio que as grandes exchanges, elas passam por diversas auditorias, tem todo. As grandes já estão no patamar, mas ok. Mas esse foi um grande problema que teve alguns anos atrás. o pessoal perder criptomoeda. Isso aqui eu estou só falando numa moeda digital.
Bem, então fica bem claro para a gente que uma economia, todo um ecossistema econômico vai ser criado dentro do ambiente digital em pouco tempo. E as empresas devem estar de olho já, então, para entrar de solo nesse mercado. É, eu sei de outras empresas também, eu fiquei sabendo que a Nike parece que já entrou com algumas patentes para vender produtos esportivos, inclusive tênis, no ambiente digital. Então, logo, logo, no metaverso do Zuckerberg, o pessoal vai estar andando de Air Jordan, né? E me parece que o McDonald's também está registrando alguns NFTs, que eles também querem entrar nessa do metaverso.
Mas isso do McDonald's já era até uma questão muito interessante, porque por mais que o McDonald's ganhe muito dinheiro com seus bens, seus imóveis, etc. e tal, para nós, consumidores, sempre que falamos em McDonald's, pensamos na comida, no alimento. E ao colocar no metaverso, será que vamos conseguir sentir um alimento? Ter a mesma sensação? Será que vamos conseguir?
Não. Eu acho que o lance aí, o Anthony, é uma coisa bem mais simples. Eu acho que vai ser subliminar. Você vai ficar vendo propaganda de Mac no metaverso, bicho, vai te bater a fome aqui, vai baixar a Luiza, você vai meter o iFood no celular e vai pedir um lanche para comer em casa.
Não, mas caso eles queiram ir mais além, isso eu já tô viajando aqui nas possibilidades do metaverso. Porque o negócio do metaverso é nossos sentimentos, nossas realizações, nossa vida perfeita. Será que existe tecnologia para isso?
Então, fala aí, gente, pessoal, sujar, né? Há 20 anos, sujar, 20 anos atrás falava isso também. Isso aí nunca vai existir, esse negócio do Tron, duvido. Hoje está aí, ó. Todo mundo com óculos de realidade aumentada. Daqui a pouco a gente vai fazer compra. Eu quero imaginar como vai ser os velhinhos indo na lotérica. Vai ter que ter fila, porque se não tiver fila... Não.
Pensa
tem
o bingo
ir
no
lotérica.
Metaverso, cara.
Nossa, que maravilha.
Cara, eu quero verdade. Bingo de aposentado Battle Royale, velho.
Nossa, você imagina.
Como? Já existe Tetris Battle Royale, por que não vai ter bingo Battle Royale no metaverso?
Quer dizer, todo bingo ganhar com frango, uns negócios assim, né?
Aí o iFood entrega o frango na tua casa. Cara, eu acho que as empresas vão entrar com tudo. E, ó, vocês podem anotar aí, vocês ouviram primeiro aqui no Control Alt Law, hein? A próxima que vai entrar de solo no metaverso vai ser a Coca-Cola. É o meu palpite.
Cara, muito provável. Pô, eles fizeram um baita de uma campanha de marketing dentro do Fortnite. Você imagina como que não vai ser dentro do metaverso isso? Porque a Coca-Cola se engana quem acha que vende refrigerante, né? Ela não vende refrigerante, é uma marca, cara. Ela vende N produtos. Acho que refrigerante hoje deve ser um dos menores deles, né?
O lucro maior é do licenciamento.
Exato. Isso que eu ia puxar essa fila para falar. É, o fato do Facebook ter mudado o nome para Meta, não só advém do fato da marca já estar um pouco, né, envelhecida, assim, tipo Shia, ou o fato dela estar comprometida, a moral dela estar comprometida, tipo Tonho, pelo fato de ter se envolvido em escândalos, Cambridge Analytica, interferência em eleições, etc., mas dá vontade também de mostrar para o público que a marca não é só a rede social, porque a gente fala em Facebook e os velhinhos da internet, Shia e companhia, pensam na rede social, mas é uma empresa multitask, né? E o fato de migrar desse novo nome deixa tanto os acionistas ou empresas interessadas em publicidade quanto o próprio usuário cientes de que é um produto muito maior do que uma mera rede social. E aí, quando o Tonho falou do McDonald's no metaverso, não necessariamente vai ser o sanduba lá ou aquela propaganda subliminar da comida e quando a gente sair do metaverso e voltar para a realidade, a gente vai ficar com vontade de comer. Não, o McDonald's pode investir em outras coisas lá dentro, porque afinal de o lucro é o objetivo, né?
Exatamente. Isso é uma questão muito interessante, porque a gente fica brincando aqui deles entrarem com o mesmo produto, mas realmente esse é um ponto. Às vezes que a gente conhece aqui de uma empresa, ela, ao entrar no metaverso, entra totalmente com uma nova visão. E eu gostaria até de fazer uma provocação aqui. Eu queria
mais uma provocação.
É, agora eu vou jogar uma provocação e vocês comentam.
Tá, todo mundo provocativo, né?
Eu queria fazer uma provocação aqui do seguinte. Até agora nós falamos mais de pessoas que já têm até um leve conhecimento, mas eu quero saber, no dia a dia das pessoas, da pessoa que tem zero conhecimento dessas questões hoje, de fato, o que vocês veem que vai mudar na vida dessa pessoa e qual vai ser a influência do metaverso?
Eu acho que o metaverso ele tem um potencial para mudar alguns paradigmas da sociedade, mas não a curto prazo. Eu acho que vai ser a longo prazo. Um movimento assim, bem parecido com o que a gente viu, por exemplo, na questão da ascensão e popularização da internet 2.0 quando da revolução móvel. As pessoas foram começando a usar a internet móvel aos poucos e a gente aos poucos foi vendo uma transição da internet dos computadores fixos para o celular. E hoje você tem redes sociais que praticamente exclusivamente são acessadas só pelo celular. Então acho que tem potencial, mas vai ser uma transição paulatina para que você tenha uma popularização em larga escala. No começo, creio que vai ser algo de nicho ainda. Algo só para quem tem uma conexão melhor, quem tem condição de ter um equipamento melhor. Mas com a tecnologia se popularizando, como os smartphones se popularizaram e o acesso à internet se tornando melhor agora com a chegada do 5G, que você tem velocidade maior, latência menor, ou seja, você tem um tempo de resposta quase instantâneo, a gente pode ver talvez uma mudança na sociedade, mas a longo prazo, não vai ser algo a curto prazo, não.
Ainda que as pessoas comuns não entrem de cara no metaverso, elas serão impactadas porque o impacto social, econômico, legal, científico, normativo, muito embora aquela cidadezinha lá do interior de Santa Catarina não tenha tido acesso à internet na década de 90, ela foi atingida pelas modificações sociais no entorno dela, da cidade maior que estava ali do ladinho, né? Então, esse impacto social, de cara, a gente já pode ver. E a outra questão é que os metaversos vão poder, e eu estou falando no plural, porque a gente já admitiu aqui que pode ser que haja mais de um metaverso, né? E isso é uma probabilidade muito grande. E os metaversos vão poder se tornar laboratórios políticos. Então, a gente vai criar espaço para as pessoas experimentarem novas formas de participação democrática. Tem gente aí já falando em utilizar o metaverso como plataforma de educação, de treinamento de professores, né? Experimentação de modelos de autocracia e autoritarismo, por exemplo, né? Então, a gente tem esse impacto social do entorno, né? Da coletividade, ainda que aquela pessoa não tenha acesso à internet, não escolha ficar fora dessa realidade virtual, só o fato dela estar incluída dentro de uma sociedade que já está neste patamar, ela já vai ser atingida. E gera uma série de problemas isso aí, né? Porque se a moderação de conteúdo já é problemática hoje em dia, a gente já sofre pra caramba com fake news, com pornografia de vingança e o caramba 4, imagina quando chegar a época dos metaversos em que realmente, sei lá, daqui a uns 10 anos, tudo vai acontecer em tempo real e, ao mesmo tempo, as pessoas vão estar interagindo lá e aqui, no virtual e no real.
A Luísa falou um negócio que eu achei legal. No começo do episódio, eu tinha mencionado, né, a obra do Ernest Cline, o Ready Player One, que é o jogador número 1. E é legal porque, na obra, ele mostra que as pessoas, elas já não vão... assim, os jovens, né, pelo menos, eles não vão mais para a escola. Os adultos, eles já não vão mais para o trabalho. Ele entra no metaverso e no metaverso ele vai para a escola. Tem um planeta que tem todas as escolas, faculdades, tudo fica num determinado planeta do metaverso. Aí eles vão lá para estudar. Aí o cara quer trabalhar, ele entra no metaverso e vai para o trabalho dele. Isso realmente é uma possibilidade que a gente nota que pode ser extremamente interessante fora daquele ciclo econômico, comercial, que a gente comentou no começo do episódio também. Existe um potencial, se for bem explorado, para democratização do ensino e da cultura, que eu creio que pode ser muito positivo para impactar na sociedade. Poxa, já pensou você conseguir manter uma escola, uma universidade, um curso profissionalizante dentro do metaverso e a pessoa ter a oportunidade de poder frequentar todas as aulas sem sair de casa? Só que num ambiente interativo, não um ambiente de ensino remoto como a gente vivenciou agora no período da pandemia. Num ambiente em que você realmente teria um campus, você teria os seus colegas, você poderia interagir com eles, praticar esportes no ambiente virtual, jogar um jogo eletrônico com eles, visitar um museu virtual. Então, assim, existem possibilidades no campo da educação e da cultura muito grandes. A questão é saber se haverá um interesse em desenvolver essas tecnologias ou se o metaverso ou os metaversos vão ficar aí restritos somente ao campo comercial mesmo.
Eu acho que já existe. Eu peguei algum paper na internet sobre isso. Se eu encontrá-lo de novo, a gente deixa na descrição do episódio. Falando de uma proposta de investimento de treinamento educacional no metaverso. Mas, facilitando um pouco para o homem médio poder entender. Imagina aquela sua tia que é cadeirante e mora numa cidade erma e você quer convidá-la para o seu casamento. Ela quer muito estar presente, mas por razões de logística ou até financeiras, ela não pode vir. Com o metaverso, ela pode estar presente nesse momento sem que ela tenha que superar essas dificuldades que sem o metaverso ela não conseguiria. Né?
Usando
ela...
realidade aumentada, por exemplo, né?
Exato. Ela pode ir no show do ABBA junto com o Chaya, entendeu? Pode ir no casamento do Tonho, se um dia ele conseguir casar, esse tipo de coisa.
Pô, diante de tudo isso que a gente está falando, será que o metaverso vai se tornar mesmo uma nova realidade? Aliás, deixa eu só fazer aqui um pequeno parênteses. Os metaversos, né? Porque a gente também já concordou com essa ideia de que o Facebook não vai ser o dono do único metaverso. Nada impede, por exemplo, que amanhã a Microsoft resolva também criar o seu próprio metaverso usando a base do Xbox, por exemplo.
Eu acho que o mundo do metaverso já está rolando, só que o que ainda está separado está gradualmente se unindo. É claro que hoje, 2021, a tecnologia ainda não é proficiente, o suficiente para suportar esse metaverso integrado, essa realidade que o Zuckerberg está colocando para a gente como possível. Então, a adoção pode ser um pouco distante. Porém, a gente tem aí o apoio de bilionários, designers, enfim, tá rodando o jogo, né? Então, eu acho que está perto, não está longe, não. E o único rival do metaverso, como a gente já falou aqui, é a própria vida real. E quantas pessoas não gostariam de fugir dela?
Eu vou discordar um pouquinho dessa questão de a gente estar um pouco longe dessa realidade. Por quê? A gente experimentou agora, durante a pandemia, a gente teve certos experimentos aí, essa questão de aula virtual. Você vê hoje que tem faculdade que está demitindo o professor porque viu que é possível ter vários alunos dentro de uma aula virtual, né? Uma aula digital, uma aula em que o cara está ao vivo, interagindo, mas da casa dele e tal. Então, assim, a gente experimentou algumas evoluções nesse sentido durante agora a pandemia, né? Mas a gente experimentou algumas coisas que podem, sim, estar inseridas aí nesse metaverso que o Mark Zuckerberg quer trazer para a gente. Principalmente pelo fato, aliado, na verdade, ao fato de a gente ter experimentado isso com o Facebook ser uma plataforma que é utilizada independente da idade. Então, desde da senhorinha, desde a vozinha, desde o vozinho até a uma criança, utiliza o Facebook, o WhatsApp de alguma forma. Então, a empresa ela está muito inserida no nosso dia a dia. E eu acho que não vai demorar, não, claro, várias coisas. Por exemplo, substituir a gente num trabalho, mas aulas. Você ter essa interação aí com alunos. Você vê ter jogos que vão ser somente no mundo digital. Então, modalidades esportivas no mundo digital, entendeu?
Os e-sports já estão bem populares, né?
Sim, sim. Mas você pensa agora uma interação diferente disso, né? Dentro da escola, você ter lá jogos escolares de Fortnite, entendeu? Mas com a galera ali. Mas
Queimada Battle Royale.
Queimada Battle Royale, entendeu? Vai ser a vingança dos nerds, meus queridos.
É, essa questão do dos metaversos, eu já bato o pé, para mim já é uma certeza, já é um negócio que está aí, vai acontecer, já aconteceu, e cada vez mais fica mais presente no nosso dia a dia. Tem gigantes desafios, você é um novo, literalmente, né, um novo mundo, mas é aquilo. A gente colocar para ver, hoje em dia tem gente que ainda não tem smartphone, tem gente que ainda não tem internet, sempre falando em escala global. Não tem smartphone, não tem internet, não tem conexão, não sabe manusear, não sabe mexer, não sabe todas as funções. Então, talvez gere, dentre todos os problemas e soluções, eu até levanto esse problema aqui, uma questão até de distanciamento social, porque quem está extremamente inserido, isso aí não é nem questão financeira, nem nada, é questão de se adaptar ao sistema. Eu acho que vai dar uma distanciada boa de algumas pessoas, essa questão.
Aí entra naquela problemática que eu falei, né? A gente corre um risco aí, é aquela cena do filme A Origem de novo, né? Será que as pessoas não vão buscar uma fuga da realidade e querer viver no metaverso? As pessoas, será que elas não vão ter que começar a procurar alguém não para conectá-las, mas para desconectá-las do mundo ideal?
Exatamente.
Tem um episódio do próprio... Cara, Black Mirror parece estar acertando tudo, mas tem um episódio do próprio Black Mirror que tem isso, né? As pessoas começam a se apaixonar... A menina joga, não sei se é um jogo, ou ela entra... Eu não estou lembrando agora do episódio. Mas ela entra num mundo virtual ali e ela se apaixona por uma pessoa... E ela começa a ficar viciada naquilo, e ela se apaixona naquele cara, ela casa com aquele cara, tudo naquele mundo só, entendeu? E ela não consegue se... Ela tenta buscar uma forma dela ser inserida lá, totalmente.
Você sabe quem acertou primeiro que o Black Mirror?
Os Simpsons.
Futurama.
Nossa.
Futurama, pô, tem um episódio que o Fry se apaixona pelo holograma da Lucy Liu. E aí o pessoal até explica no episódio que... Esses hologramas de relacionamento, eles são proibidos porque eles quase levaram à extinção da humanidade. E ele meio que ele procura esse serviço de namoradas perfeitas e perguntam para ele, mas qual que é o seu modelo de mulher ideal? Ele, é a Lucy Liu. Aí fazem um modelo da Lucy Liu para ser a namorada dele, uma namorada virtual. E aí o pessoal passa o episódio inteiro falando, cara, você tem que voltar para a realidade, isso aí é uma mentira, isso aí é algo que não é real.
Ó, Futurama foi quando? 2013, certo?
Aham.
Pois vocês não se lembram que teve um clipe do Aerosmith chamado Amazing, que ele cria a mulher perfeita?
Vamos voltar mais agora pro meu tempo de guri. Mulher Nota Mil, com Kelly LeBrock.
Não, ninguém lembra, né, meu amigo? Vamos ter o respeito aqui.
Né? Aí o cara também apela, né, cara? Ele vai...
Quem não sabe o que é, mete o Google aí. Mulher Nota Mil, Kelly LeBrock.
Cara, mas isso foi... ela foi em 85. O clipe do Aerosmith foi em 93. O Shia ganhou. É realmente um idoso.
Yes. Bem, o metaverso ele já começou com algumas tretas jurídicas, né? Existe essa promessa aí de que novos problemas vão surgir, questões como a Luísa havia comentado, patrimoniais, herança, relacionamentos, casamentos. Mas a primeira treta do metaverso jurídica que surgiu não foi nada relacionado a isso, mas foi uma acusação de uma empresa chamada Meta Company, que em nota oficial publicada na internet em meados do mês passado, de outubro, afirmou que o Facebook estava roubando o nome da empresa. Eles chegaram a publicar na nota dizendo que a empresa deixou claro que não venderia a marca para o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg procurou eles várias vezes para que eles pudessem vender a marca para ele, e ele não quis vender, eles não quiseram vender a marca. E o Facebook, violando todas as leis de registro e patentes existentes, lançou o produto com o nome Meta mesmo e que se lasque. E aí agora a gente já tem a primeira pendenga jurídica aí desse metaverso, girando em torno do nome que foi utilizado pelo Facebook para lançar o seu produto.
O Mark Zuckerberg, acho que ele gosta, né, dessas tretas, assim. Ele tá sempre envolvido, cara, com algum problema. E eu vi essa nota e eu fiquei, assim, fiquei pensando, falei, pô, o cara tem... A empresa, ela colocou, que o Shai falou, a empresa falou que eles foram procurados pelos advogados do Facebook para vender a marca. E eles falaram que não. E mesmo assim, o Mark Zuckerberg falou assim, ó, dane-se, eu vou. Eu acho que ele quer pagar o preço. Ele falou assim, olha, eu sou mais forte. Então, meus amigos, problema de vocês. Eu vou usar. Porque agora, se você entrar, não sei se todo mundo já reparou isso, mas você entra no Facebook, entra no Instagram, ele tá lá, Powered by Meta. Não tá mais Facebook.
Essa questão dos direitos autorais que a Luísa levantou, inclusive, tem um debate com relação aos direitos autorais de criações por inteligência artificial. Quem seria o titular, né? Se seria quem desenvolveu a inteligência artificial, se seria a empresa. Eu não consigo parar de pensar também em complicações na esfera penal, que é um pouco a minha área, o crime informático. Condutas que hoje já são super conhecidas e muito bem previstas no nosso Código Penal, injúria racial, difamação, calúnia, injúria, ameaça, o crime de perseguição, 147A do Código Penal, agora a gente tem o 147B, que é o crime de dano psicológico à mulher. Então, assim, como que vai fazer nesse caso? A gente vai manter a competência com a Polícia Civil? A Polícia Civil vai apurar esses casos? A empresa não tomar providências para auxiliar na investigação, ela pode se tornar responsável, solidária numa situação como essa? Ou ela vai fornecer todos os dados diante de um pedido de quebra de sigilo eletrônico para se chegar no, naquele que está perpetrando essas ações? Se nós pensarmos que o metaverso ali é uma proposta de se criar um espaço ideal em que as pessoas possam interagir com relações comerciais, com relações sociais, com relações culturais, etc., invariavelmente a gente vai trombar em conflitos. A gente não tem como evitar isso. Os conflitos na área civil e na área comercial bem apontados pela Luísa são um exemplo disso. Os exemplos na área penal, eu posso passar a noite inteira dando aqui vários. O Luiz e o Anthony, por exemplo, que são da área de startups, e agora a gente tem a Lei Complementar 182 de 2021, que entrou em vigor em setembro desse ano, que fala sobre a regulamentação para ambientes de inovação. Resolvo criar uma startup dentro do metaverso, como o Bino falou, uma entidade societária ali dentro. E aí, como é que eu vou definir a questão da divisão patrimonial dessa sociedade dentro do metaverso? Posso criar uma casa noturna dentro do metaverso, e aí?
Essa questão é muito interessante, que eu vou até pegar um gancho com uma questão que a Luísa falou. Um item que a gente quase sempre passa reto, ignora, hoje, no momento, está sendo o norte para a maioria desses ambientes metaversos. O famoso termos de uso. Coisa que tem gente que não lê, coisa que tem empresa que fica pegando modelinho de internet achando que está maravilhoso. Esse tal termo de uso, hoje, é o que guia o funcionamento dentro de cada um desses metaversos, porque existe uma economia, existe um funcionamento. Então, a base, por exemplo, quando você entra numa plataforma, você fala, o que, que eu posso fazer aqui? Você não vai perguntar isso para a polícia, você não vai perguntar isso para o seu advogado. Hoje, dentro de um metaverso, você vai se basear nos termos de uso que a empresa colocou para lá. Muitas vezes, principalmente as grandes empresas, vamos colocar o Facebook, o termo de uso é sensato, vamos assim dizer, né? Principalmente com as questões ligadas a crimes, a algumas questões de âmbito patrimonial e tudo mais. Mas hoje esse é o pontapé para as normas, óbvio que precisa de muito mais e tem que acontecer muito mais, porque não tem como nossa nova Constituição ser os termos de uso, mas olha a importância dessa ferramenta hoje em dia.
Sinto o cheiro de algoritmos discriminatórios.
Também.
Pô, o papo tá bom e a gente viu que tem bastante coisa interessante, potenciais bons, riscos para pessoas desavisadas. Eu acho que acaba sendo um pouquinho responsável da nossa parte também dar uns alertas aí para o pessoal que está achando que o metaverso pode ser uma nova mina de ouro na internet, né?
Exatamente, precisa muito cuidado, porque, como toda questão nova, não é fácil, como imaginamos, e tem muito malandro, tem muita gente que já tem conhecimento lá dentro, que quer se utilizar para simplesmente enganar pessoas e aquilo, fazer coisas que nós já conhecemos, seja um estelionato, a pessoa vai atingir o seu patrimônio, e é o patrimônio real, viu? Então, sempre lembrar sempre do básico, ter cuidado, atenção. Se não souber, não sai clicando, não sai fazendo as coisas, não sai colocando seus dados, não sai colocando dinheiro. Pergunta, estuda, entre em contato com um profissional. Porque, principalmente nessa questão do metaverso, é uma questão nova para muitas pessoas. Então, sempre que tem uma questão, além de ser um mar de oportunidades, tem que ser sempre muito bem analisado, porque são diversos riscos que estão presentes.
É, só até para pegar um gancho com o que o Antônio falou, basta você lembrar o caso aí do pessoal que lançou aquela criptomoeda baseada na série Round 6. Uma galera investiu, a moeda teve uma bruta valorização, os criadores passaram a mão na grana de todo mundo e sumiram.
Exatamente, isso acontece demais, acontece com os próprios NFTs, jogos também, alavancam, mas só que de forma manipulada, a pessoa coloca dinheiro e vai... Outra questão muito interessante que é com essa do NFT, vou dar um exemplo de um case que acontece bastante. Pega, por exemplo, uma plataforma, você tem o seu NFT, o sujeito vai lá, cria um anúncio de Google. A pessoa desatenta, em vez de clicar no site que te leva ao aplicativo da sua plataforma, você clica no seu anúncio de Google. Isso aí é igual banco, usavam isso para banco. Você clicou, está num site fake, você colocou seus dados... Pronto, caiu, seus dados estão com o sujeito. E se você não tiver o básico, assim como os bancos, autenticação em 2 fatores, etc. e tal, pronto, perdeu seu patrimônio, perdeu seu acesso. Então, são questões que, para hoje, já temos a atenção e a segurança, mas que, obviamente, vão aplicar nessas novas situações, porque, infelizmente, tem gente que cai.
Eu acho que o pessoal vai estar mais esperto agora, porque, por exemplo, a gente teve muitas pessoas que perderam bitcoins lá atrás, né? Então, que nem tinha ainda valor agregado na moeda. E acabaram perdendo. Nesse mesmo universo, a gente vai entrar agora num metaverso, a atenção tem que ser redobrada, que é o que o Anthony estava falando. A gente vai ter... compra de terrenos, vai ter ali interações e comércios, né, nesse universo. E é preciso ter atenção para você não perder um acesso, por exemplo. Serão patrimônios, né, que estão sendo construídos. E principalmente também com as interações que a gente for fazer. Né? A gente tem pessoas mal intencionadas em todos os lugares.
A minha preocupação é com a entrega de dados, primeiramente. Ela já acontece hoje em dia, né? Por exemplo, se você trabalha remotamente e adota Workspace da Google, Microsoft Teams, o Workspace do Facebook, ou enfim, tanto a empresa quanto os funcionários estão sujeitos aos termos de uso da plataforma e geralmente não tem opção nenhuma para o funcionário não participar, né? Então, você imagina no multiverso... essa preocupação vai ser elevada ao cubo. Então, sempre a entrega de dados é uma grande preocupação minha. Não sei se vocês lembram da Frances Haugen, não sei se é assim que pronuncio o nome dela. Ela é a whistleblower do Facebook. É aquela funcionária que acusou a companhia de priorizar o lucro acima da saúde mental dos funcionários, lembram? Inclusive, pediu para que o Mark renunciasse ao cargo de CEO, enfim... expôs o Face, culminou no que ficou conhecido como Facebook Papers e com certeza é uma das razões por trás da mudança do nome do Facebook para Meta, porque o descrédito da companhia a partir desse escândalo certamente corroborou para essa alteração da marca.
Diria a partir desse escândalo não, acho que desde a Cambridge Analytica já está com um desgaste bem grande.
Eu ia falar exatamente isso.
E essa gama de escândalos, enfim, foi enfraquecendo o nome do Facebook, né? Juntou o útil ao imprescindível e o agradável, que é o lucro. Então, enfim, a mudança da marca veio a ocorrer. Mas, enfim, por que eu trouxe o nome da Frances à tona? Porque ela mesma disse que a Meta quer encher o ambiente de sensores, microfones e outros meios de monitoramento de pessoas. E, claro, que com a colaboração da Microsoft, esse problema se agravaria ainda mais. Então, de fato, uma preocupação muito grande essa entrega de dados no metaverso.
A Microsoft está lançando, né, na plataforma Teams, essa forma de fazer a reunião através dos avatares, olhando, olho no olho.
Não sabia, não.
Eu pesquisei.
Pesquisei esse episódio. Voluntários.
Estudei.
Eu estava falando. Ah, tá. E uma segunda preocupação que eu tenho é aquela do último episódio, que a gente tem a ciência que o nosso relacionamento com a tecnologia vai afetar a forma como a gente se comunica e logo, como consequência, a forma como a gente interage e se conecta com as pessoas. Então, a gente não pode esquecer que, depois de muito tempo interagindo com os dados e, posteriormente, com o metaverso, muito tempo interagindo com avatares, a gente vai sair de lá e interagir com seres humanos, só que não vai ser da mesma forma. Então, a gente tem que estar ciente disso e o nosso psicológico, com certeza, não tem esse preparo para essa mudança tão brusca, né, nas relações sociais.
Eu acho que é isso aí, pessoal. Tem bastante coisa. A gente pode ficar um bom tempo aqui ainda discutindo, especulando sobre o metaverso ou os metaversos, se vai mudar a nossa vida, se não vai, se a gente vai entrar na ficção científica de uma vez por todas, ou se vai ser só um modismo que vai passar. Mas o fato é que a tecnologia está aí, está tomando de assalto a mídia. Muita gente pediu para a gente falar sobre esse assunto. Demos aqui as nossas opiniões, não tomem aí nada do que foi dito aqui como verdade absoluta, mas apenas como uma análise. Mas apenas como uma análise mesmo do que a gente está, do que esteja acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai deixar alguns links para vocês na descrição do episódio e vamos ficando por aqui. Vocês querem falar alguma coisa para fechar, gente?
Pessoal, esse é um dos temas mais polêmicos e curiosos da atualidade, muita gente tem dúvida, nós também queremos saber o que vai acontecer, porque isso está mudando todo dia. E eu achei fenomenal gravar esse episódio, teremos mais. Vocês perceberam também que teve pré-spoiler de diversos episódios, porque tem muito assunto interessante para a gente falar ainda, então não perca nada. E no mais, muito obrigado a todos pela audiência e um grande abraço.
Muito obrigado, pessoal. Acho que esse podcast ficou sensacional. Esse episódio é muito bom. Foi uma conversa muito agradável. E a gente vai explorar muito ainda esse tema. Eu acho que esse tema vai acabar voltando em outras relações, em outros episódios que a gente for gravar. E vocês estão acompanhando aqui um podcast que é muito completo. Pessoas sensacionais. Não percam.
É isso aí, pessoal. Também adorei nosso bate-papo, foi ótimo. As pessoas não são tão sensacionais quanto elas acham que são, as pessoas desse podcast, mas vocês que estão nos ouvindo são maravilhosos e espero que atraiam mais ouvintes compartilhando o link do nosso podcast. Fiquem de olho, a gente tem episódios quinzenais e compartilhem com seus amigos. Assinem para não deixarem de receber quando a gente tiver um episódio novo. A gente faz tudo com muito carinho para vocês. Um beijo.
É isso aí então, pessoal. Não deixa de comentar o que vocês acharam do episódio e nos sigam nas nossas redes sociais. @ Prof. Rafael Chaia no Instagram, ou @ Lufatim, ou @ O Luiz Bino, ou ainda @ Anthony Augusto. Pode deixar lá também algumas sugestões de tema que a gente conversa sobre o que vocês quiserem em uma outra oportunidade, gente. É isso, galera. Até mais. Fui. Luísa.
Então,
a Luísa foi buscar comida. Você quer bater uma
foto? Ela foi no Canadá.
Certeza que ela foi buscar comida.
Luísa está no Canadá. Não, eu vou explicar um negócio, aí algum de vocês fala, porque senão vai dar só eu no podcast.
Não, você explica e fala.
É.
Você vai explicar, você fala.
Fala, fala, pô.
Porque senão a Luísa vai ficar comendo o podcast inteiro. Tá, é o seguinte.
Como que não sabe? A Luísa, ela só fala de boca cheia, né? É impressionante.
Isso é impressionante. Eu não conheço pessoalmente, eu conheço só no metaverso ainda. Aproveitando o momento, eu quero fazer uma propaganda de um novo produto que estamos lançando no nosso podcast para arrecadar fundos para o nosso funcionamento, afinal, nada de graça nesse mundo. Cada episódio vamos fazer um NFT. O nosso NFT desse episódio é o Shia deitado na posição da Rose do Titanic sendo pintada pelo Leonardo DiCaprio.
É isso aí, custa 42 Ethereums.
Exatamente.
Nossa senhora, tá caro.
É, me respeita.
42 Ethereums eu compro a Rose.
Nossa. Ó, fazer mais uma interrupção aqui para fazer uma propaganda muito rápida. Pessoal, Rafael Shia, solteiro, pós-doc, um currículo incrível, sabe cozinhar muito bem, tem vídeo no YouTube comprovando. Mandei zap.
Excelente gosto musical.
É, mais um detalhe.
Cara perfumado, família.
É um belo de um rapaz, um belo de um rapaz. Faz um...
Isso vai tudo nos bastidores depois, seus corpos.
Faz um pintado ao molho urucum que é sensacional.
E modéstia à parte é mesmo.
É. E o... aquele com presunto e queijo, como é que chama? Que
você lasanha.
Faz? Não, o peixe.
Sanduíche.
Parmegiana.
Não.
Aquele com presunto
cordon
e queijo.
Bleu, cordon frango, cordon bleu, tem presunto e queijo. Bife é parmegiana, não.
Cordon bleu,
fala presunto e queijo, falou 95%
misto da... quente. O cara faz um misto quente que é muito bom.
É presunto e queijo, misto quente.